Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
A mensagem de hoje se chama Fé Ousada. Afinal de contas, fé só é fé se for realmente ousada. Fé tem a ver com ousadia. Fé não tem a ver com irresponsabilidade, mas tem a ver com ir além da convicção. Certa vez alguém me disse, pastor, fé é convicção, não é? Eu falei, não. Porque às vezes, por não termos convicção, a gente tem fé. A fé não substitui convicção. A fé está acima da convicção. A fé é para momentos que temos dúvidas quanto à economia, quanto às estatísticas, quanto à circunstância ao nosso redor, a fé está acima das convicções humanas. A Bíblia diz que devemos viver por fé e não por vista. Vista é uma certeza. Fé é maior do que certeza. Fé é maior do que convicção. Por isso, você precisa ser uma pessoa de convicções, de certeza. A Bíblia diz ser seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso procede do maligno. Mas você precisa ter fé. Acima da convicção, acima da certeza, acima do que o cenário te diz. E essa mensagem vai tratar sobre isso. 2 Reis 7 é o retrato bíblico que a gente vai estar concentrado durante essa mensagem. Samaria estava sitiada. Já achou aquele filme Nova York sitiada? É uma imitação, porque Samaria esteve sitiada antes. Aconteceu um problemão. Eliseu não tinha medo de ser profeta. Eu gosto, amo Eliseu. E o rei da Síria estava conspirando contra Israel, eles estavam em guerra. E todo movimento que o rei da Síria fazia com o seu exército, Deus mostrava para Eliseu. Ele não tinha drone com câmera nem nada, mas ele sabia o que estava acontecendo. E Eliseu dedurava tudo o que estava acontecendo contra Israel. O rei da Síria ficou tão revoltado, tão irritado, que eles sofrem um revés, os arameus são cegos, tem aquela visão dos cavalos e dos exércitos de fogo sobre as colinas, que Eliseu e seu aprendiz veem. Mas depois disso, Samaria é sitiada. E acontece uma situação tão tensa, tão tensa. Ninguém aqui que está no vermelho com dificuldade chegou nesse nível. Nesse nível aqui, uma cabeça de jumento estava valendo um bitcoin, pra você ter ideia. E uma xícara com esteco de pomba estava valendo 5 dólares. Não são aqui a moeda exata, né? Eu estou só situando para você como seria um absurdo, não é verdade? Porque por causa de estarem sitiados, obviamente afetava toda a logística de distribuição para uma cidade funcionar. É a mesma coisa do que se todo transporte rodoviário, aéreo e ferroviário fossem bloqueados em São Paulo, né? A gente ia ter falta de muitas coisas. E assim estava Samaria. Um retrato de falta, de escassez. Cocô de pomba era caro. Que terrível. Nunca ninguém me disse, pastor, eu não tenho dinheiro nem para um cocô de pomba. Ao contrário, eu já vi gente falar, pastor, eu estou tão sem favor que até um pombo fez cocô em mim. Já aconteceu isso com você? O pombo conspira contra você? Está difícil. Está tudo difícil na sua vida. E ainda por cima um pássaro decide te punir. E Samaria vivia dias difíceis. E quando a nossa vida está com uma situação difícil, qual que é a nossa tendência? Pensar. Tem dois pensamentos, vamos lá. Humanamente falando. Um pensamento é culpa de alguém essa situação está assim na minha vida. E a outra, talvez um pouco mais humilde, é pensar, o que eu estou fazendo de errado para a minha vida estar assim? Imagina uma árvore cair num carro de uma pessoa. A pessoa vai pensar, nem que seja rapidinho. Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz algo que desagradou a Deus? Será que eu estacionei em lugar proibido? Quando as coisas acontecem na nossa vida e são ruins, a tendência humana é pensar de quem é a culpa ou onde eu tenho culpa nisso. Reflexão. É interessante que o Espírito Santo quer que a gente reflita, não só sozinho. A Bíblia diz em Isaías, venham, vamos refletir juntos. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os farei brancos como a neve, não é isso?
Algum filósofo já havia dito isso, a vida que não tem reflexão não vale a pena ser vivida. E a reflexão é boa, mas ela é melhor ainda se for acompanhada do Espírito Santo, porque nos leva a um plano maior, a um patamar maior. 2019, um ano de conquistas, vai requerer que você tenha reflexão, mas reflexão acompanhada do Espírito Santo. Por isso, bom dia, Santo Espírito, desde manhã. Amém? Ah, pastor, mas eu não consigo fazer o devocional de manhã. Tudo bem, faça à tarde, faça à noite. Mas o legal de estar em contato com a palavra de Deus, com a voz de Deus de manhã, é que a gente recebe orientação para o restante do dia. Agora, se você tem uma espiritualidade que recebe de Deus ali meia-noite e meia, e isso já está válido para o próximo dia de calendário, eu não te culpo. O pastor Rick Warren diz que de manhã ele não consegue nem acreditar em Deus. Por isso que ele vai acordando e lembra das coisas. E é interessante isso. Não é ferro e fogo, mas existe o milagre da manhã, não existe? Coisas que acontecem antes das 8 da manhã na sua vida. Então, eu te diria, ouça a voz de Deus antes de você ouvir a voz das pessoas. Vou dizer de novo. Ouça a voz de Deus antes de você ouvir a voz das pessoas. Porque a primeira voz tende a ser primícia, primazia, e ela acaba norteando para onde a gente vai e como a gente vai. Então tenha certeza que você ouve a voz de Deus diariamente e o quanto antes. Então, fé ousada, 2 Reis 7, algo estava acontecendo, havia um cenário de adversidade, dificuldade, falta, escassez, mas Eliseu profetizou que a situação não iria mais ficar daquele jeito. E a gente vai acompanhar momentos e cenas dessa passagem e vamos tirar aqui um grande aprendizado sobre fé ousada. Amém? A diferença entre perdedores e vencedores em muitas situações está na atitude. Aqui na igreja a gente diz que a sua atitude determina a sua altitude. Como você age e reage determina onde você chegará pela sua fala, pela sua reação. Imagina que no trabalho uma pessoa está ocupada. E aí o gestor, o chefe, vem e fala assim, você pode me ajudar em um projeto que acabou de surgir? A expressão facial com a qual essa pessoa reagir vai ditar para onde ela vai. Se ela virar com aquela cara de poker face, de por que você me chamou, eu não quero. Puxa, não posso contar com essa pessoa. Está entendendo? O semblante, a disposição, o discurso. Está ocupado? Tô. Depende. Calma aí, pera. Eu não estou dizendo que a gente tem que colocar a agenda das pessoas na frente da nossa, mas a gente precisa estar atento para ouvir a voz de Deus como música e não como ruído. Eu não vou falar dele exatamente aqui nessa noite, mas foi exatamente assim com Jonas. Jonas ouviu a voz de Deus para ir para Nínive falar, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus como ruído e não como música. E enquanto ele não transformou aquele ruído em música, o próximo passo nunca fez sentido. O próximo passo não destravava. E eu acredito que pessoas sairão daqui nessa noite com o próximo passo destravado em suas vidas. Um próximo momento. Quem sabe você já tem o que fazer em longo prazo, em médio, mas não consegue solo pavimentado para pisar aqui e a fé te dá isso também. Então, vamos lembrar do que está escrito em 2 Timóteo 1:7, um princípio que acrescenta aqui também. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é poder sem amor, não é amor sem equilíbrio. Deus não colocou um em detrimento do outro, correto? Deus te fez para não ter medo, e não basta não ter medo. Se você tentar vencer o medo, mas não substituí-lo com algo mais nobre, você vai voltar para o medo. Por isso a Bíblia está dizendo, Deus não nos deu espírito de medo. Então o que ele nos deu? Poder, amor e equilíbrio. Qual que é a vacina para o medo não se instalar mais na minha vida? Poder, amor e equilíbrio, que é o que Deus deu. Para que você não seja cercado pelo que Deus não deu, se revista do que Deus deu. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos deu a armadura dele, a armadura do Espírito, feita de um capacete de salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade e as sandálias do Evangelho da paz. Você percebe que a armadura de Deus, a armadura do Espírito, possui elementos que têm a ver com andar para frente? A armadura de Deus, ela não possui nada que... Eu sei que um capacete protege a nuca também, uma couraça, mas os elementos da armadura convidam a pessoa a andar para frente. Porque uma, a sua retaguarda, quem guarda é Deus. E da mesma forma, Ainda que a gente ache legal o moonwalk de Michael Jackson, você não foi feito para andar para trás. Lembra a dancinha do Michael Jackson que não andava para trás? É legal de ver, mas tem gente tentando viver um moonwalk em vida. Deus tem três medidas para nos abençoar: o renovo, o de novo e o novo. Sabe qual é a nossa tendência? Ficar preso a uma dessas três. A gente fica, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. É o crente replay. Ele quer bênçãos no padrão que ele já viu. Só que a Bíblia quebrou esse paradigma quando Paulo diz, a Bíblia havia dito isso no Antigo Testamento também, que é o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Se você pede um replay de Deus, você está se limitando, porque Deus te abençoou no que você nunca viu, ouviu ou imaginou. Tem problema ser abençoado num replay? Problema nenhum. Por isso, Deus, faça outra vez. Mas não é só o padrão do de novo com o qual Deus abençoa. O outro padrão é o renovo. Nem tudo na vida é descartável. Principalmente o casamento. O casamento não é descartável. E um bom casamento não é um casamento com ausência de problemas, mas com a presença de superações. Pastor, a gente nunca passou problema no casamento. Então ainda não é um bom casamento. Vai ficar bom quando vocês superarem coisas juntos. Quando vocês se tornam mais próximos, quando batalham juntos, vencem dificuldades juntos. Na hora de falar os votos é bem mais bonito. Riqueza, pobreza, alegria, doença, não é? Mas é passar por esses vales. E um casamento com superações é um casamento mais maduro, é um casamento melhor. Eu sei que existe a crise dos 3 meses, dos 3 anos e outras, mas são feitas para serem superadas. Superação. Se você replicar isso para todas as áreas da sua vida, você vai ver que, cara, não é a ausência de problemas. É a presença de superações. É a presença de Jesus que nos dá superações. O renovo. Quem sabe você não precisa trocar de carro. Você precisa renovar o seu carro. Na verdade, a teologia da prosperidade diz muito isso. Um novo carro para você. Certo, alguns aqui realmente precisam de um novo carro. Não vou reter de você essa bênção. Mas tem gente que é fazer revisão, né? É aspirar, é calibrar os pneus, é abastecer da metade do tanque para cima e não na reserva sempre. Sabia disso? Se você não abastecer o seu carro sempre quando ele está na reserva, sua bomba de combustível durará mais. Aquilo, você não precisa esperar ele acender, você pode abastecer antes. E se você abastecer de 10 conto em 10 conto, primeiro, 10 conto e gasolina não conversam mais. Eles já foram amigos. Deixa eu dizer uma coisa. 10 conto e gasolina já foram amigos, mas brigaram tem um tempão. Se você completar, você vai ter uma autonomia melhor do que a teologia dos 10 contos. E tem gente tentando viver a vida nos 10 contos. Abastece de pouquinho. É um pouquinho de prática espiritual. É um pouquinho de perdão. É um pouquinho de generosidade. Mas se você fizer mais disso, você rodará mais. Plenamente. E não precisará fazer tantas paradas para manutenção. Ah, sim, Deus abençoa no de novo, no renovo e no novo, o inédito. Mas percebe, se tem 3 dimensões, por que se limitar a uma só? Entre a probabilidade da vitória e a fatalidade da derrota, o que você escolhe para a sua realidade hoje? A Bíblia diz em 1 Reis 7, 3 a 4, vou ler aqui como uma abertura. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. É interessante ver que abraçamos essa história aqui diante de uma Samaria sitiada pelas lentes de 4 leprosos. Lembrando, a lepra era uma doença dermatológica, mas ao mesmo tempo social. O leproso era isolado da comunidade na qual ele vivia. E não era, deixa eu dizer uma coisa, lepra não era pereba. Deixa eu te dizer isso nessa noite. Lepra era uma doença de pus carregado na pele. Só Jesus mesmo para tocar no leproso e curá-lo. Então, 4 leprosos estavam numa situação, vamos lá. O seu derredor está sofrendo. O seu particular está sofrendo. E eles tinham 2 escolhas. Ficar na mesma e esperar a morte chegar. Ou se arriscar sem medo da morte. Eu te digo algo, a gente não está na terra esperando Jesus voltar e nos resgatar desse mundo difícil. A gente está aqui para ser sal da terra, luz do mundo. A gente está acomodando uma colisão entre o reino do céu e o reino da terra. Lembra a Independence Day, quando aquela nave gigante está descendo na terra?
Treme a terra toda porque uma grande nave desceu. Imagina um reino do céu descendo na terra. Preciso te dizer algo, o céu não é aqui, mas o céu vai se expressar fortemente aqui. Joel disse que Deus estava dizendo que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado. Jovens teriam visões, velhos teriam sonhos, até os seus filhos profetizarão. Nada mais democratizado do que o Espírito Santo e do que o poder de Deus para os últimos dias. Eu te digo algo, a gente não vai se encolhendo e apanhando até Jesus voltar. Ele nos diz que somos reis e sacerdotes. A gente estufa o peito, se enche de fé, cai 10 vezes para levantar 11 e a gente leva o nome dele com fé até o último dia. Não é assim o juiz parar o round porque eu estava apanhando muito. É ir até o final, até que o Cordeiro de Deus tenha vencido o mundo. A Bíblia diz no fim de Apocalipse que o Cordeiro de Deus venceu o mundo. Não é uma loucura isso? Qualquer outra literatura diria, o leão venceu, o urso venceu, o mamute venceu, o cordeiro venceu. O Cordeiro de Deus venceu o pecado, venceu o sistema, venceu o mundo e nós vencemos com ele. Sabe o que isso me faz pensar sempre que eu leio esse texto? A Bíblia diz lá no final do Apocalipse que o Cordeiro de Deus venceu o mundo, certo? Está escrito. Billy Graham dizia isso. Eu li o último livro da Bíblia e tudo vai acabar bem, não é verdade? Essa vitória no final gera uma dimensão para o nosso hoje. Existem derrotas temporárias? Sim. Mas existe uma vitória eterna de Deus sobre você. Eu vou dizer de novo, porque às vezes em público a gente relaxa demais. Existem derrotas temporárias? Sim. Mas existe uma vitória eterna garantida em seu favor. Você não encara esse mundo olhando para derrotas temporárias. Você encara esse mundo com cara de vitória eterna. Você olha para sua conta bancária com a cara de vitória eterna. Saldo temporário, vitória eterna. Tem gente com saldo negativo que pode sorrir. E tem gente com saldo positivo com cara de nada. Dá licença. Cara de vitória eterna. Porque ele já conquistou isso para nós. Falta isso se manifestar por completo na terra. E a gente é co-trabalhador com ele. Vamos lá. Então, para que você viva uma fé ousada, primeiro, comece o seu dia declarando palavras proféticas de vitória. Comece o seu dia declarando palavras proféticas de vitória. Traga a existência o mundo espiritual ao mundo real. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Muito bem, o que é esse primeiro ponto aqui de começar o dia declarando palavras proféticas de vitória? Profetizar não é ser sem noção, primeiramente. First and foremost. Profetizar é ouvir o céu e ter coragem de falar na terra. Se a minha vida não tem comunhão com Deus, se eu não amo o meu próximo, se eu não invisto para abençoar essa terra na qual eu estou vivendo, de nada adiantará profetizar. Se eu sou irresponsável com as minhas finanças, de nada adianta profetizar sobre as minhas finanças. Se eu sou irresponsável com a minha saúde, o que eu vou profetizar sobre a minha saúde? É viver de acordo e ouvir a Deus e dizer o que ele tem a dizer para a terra. Olha que interessante. Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? O que o Twitter desse tempo está dizendo que eu sou? Ah, um profeta, um mestre, Elias, João Batista. Tá, mas e para vocês? Não é sobre a opinião dos outros. Qual a opinião de vocês sobre mim? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, Pedro, você é bem-aventurado. E logo depois ele diz, você não teve essa revelação por carne ou por sangue, mas pelo Espírito do meu Pai. Mas ele diz algo ainda maior. E eu dou a vocês as chaves do reino. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Gente, se eu viver uma vida com medo de declarar as coisas porque eu não sou Deus, realmente você não é Deus, mas você é de Deus. E existem atributos que ele compartilha com você. Ele é soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Você não é, mas ele é. Ele tem todo o ouro e toda a prata. Você não tem, mas ele tem. Jesus disse, eu não os chamo mais de servos, mas de amigos. Amigo, estou aqui. Lembra disso? Jesus já tinha falado isso muito antes. Vamos olhar para o seguinte.
olhar do jeito que Deus quer que a gente olhe. Eu não vou sair declarando e determinando como alguém inconsciente da voz de Deus. Mas tudo aquilo que Deus me falar, tudo aquilo que o Espírito Santo me disser e a Bíblia respaldar, eu preciso ter coragem de falar. Você se lembra de Ezequiel? Ezequiel, você vê esse vale de ossos secos? Declare que haja vida neles. Gente, Deus tem coragem absoluta. Ele é Deus. Agora a pergunta é, nós teremos coragem de falar o que Deus está falando? Fé ousada é isso. Deus não está em crise. Ah, hoje eu tomei sem fé. Ora mais aí para eu mexer de fé. Não! Ele não oscila, a Bíblia diz. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não muda, mas Deus se move. Muita gente fala, não, Deus não muda. Ah, Deus não muda. Muito bem, mas ele se move. Nós não estamos aqui fazendo um discurso de um Deus que mudou, mas de um Deus que se move. Jesus teve que explicar isso para Nicodemos quanto ao sopro do Espírito Santo, porque ele era muito cartesiano, religioso, quadrado, linear. Deus não muda, mas Deus se move. E posso dizer uma coisa? Você muda, ou ao menos deveria, e você precisa se mover. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor caminham, não se cansam, correm, não se fadigam, voam alto como águias, sempre têm suas forças renovadas. Olha que interessante essa metáfora aqui de Isaías. Todos os que Deus renova suas forças estão em movimento. Seja caminhando, correndo ou voando. Por isso, sua vida tem que estar em movimento. Eu sei que seu coração precisa estar descansado, você tem o seu secreto, você tem o seu escritório, você tem o seu foninho, você tem o seu não perturbe. Eu sei, mas essa exceção não é a base. Você precisa estar em movimento. Por isso, comece o seu dia declarando palavras proféticas de vitória. Ainda que o seu cérebro não funcione bem de manhã, o seu espírito está pronto. A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, a carne é fraca, amém? Parece que de manhã ela é mais fraca ainda, não é? Não tem problema. É na hora que ela estiver mais fraca mesmo que o espírito vai estar marombado para a gente acordar declarando o que Deus está falando ao nosso coração. Ah, mas Deus não está falando nada ao meu coração hoje. Tá bom, fale o que você saiba dele. Se você não tem algo para profetizar sobre o seu dia, diga sobre o que você sabe sobre o seu Deus. Eu não vou profetizar se hoje vai chover ou não. Eu não vou profetizar se hoje vamos fechar vendas ou não. Mas eu vou profetizar que o meu Deus não me abandona. Ele é Emmanuel. Ele é Deus de perto. Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Amém? Quando você declara quem Deus é para este mundo, é impossível que as coisas não se transformem. Declare quem Deus é para esse mundo, e esse mundo se parecerá mais com ele. A Bíblia diz que a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Segundo, enfrente os céticos e incrédulos do caminho. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Posso te dizer algo? Sempre haverá alguém para criticar algo bom que Deus esteja fazendo. Um pastor norte-americano chamado Chris Walton disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, se você tem esbarrado com religiosos e críticos, quer dizer que você está na direção oposta deles. Se você tem esbarrado em demônios, endemoniados, forças do mal, quer dizer que você não está na mesma direção deles. Só é possível esbarrar em quem está numa direção diferente da sua. Gente, sempre que Jesus fazia um milagre, alguém se levantava para dizer, Sempre haviam comentários. Porque a versão do diretor, já viu num DVD? Tem um filme com comentários do diretor, né? Tem muito religioso se achando o diretor da história, querendo dizer os comentários do que Deus está fazendo. Não, mas veja bem, tem coisa que Deus faz que não é para comentar, é para experimentar, agradecer e repartir. Fé não é feita para ser explicada. Filosofia é para ser explicada. Teoria é para ser explicada. Fé é para ser experimentada. Se fé for explicada, não é fé, é religião. Por isso, Deus está convidando a gente para uma fé ousada. De novo, não é ser sem noção, não é ser uma pessoa inconveniente, mas é ser um mensageiro do céu na terra, é estar antenado, é saber transformar situações ao seu redor. O que é o temor de Deus? Para mim, temor de Deus era medo de Deus. Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar o pé, Deus vai pesar a cabeça em você, Deus vai pesar alguma coisa em você. Onde estão os seus erros? Deus tem algo a pesar em você. Só que eu aprendi que o temor de Deus não é medo de Deus. O temor de Deus é consciência constante de quem Deus é. Se eu sou consciente de que Deus é santo, estou diante de uma situação de pecado, o que eu vou escolher? Deus. Se eu estou consciente de que Deus detesta pesos adulterados e medidas injustas, o que eu vou fazer diante de uma oportunidade de corrupção? Eu vou escolher Deus. Por isso temor, gente. Se você veio, talvez como eu, do mundo dos batistossauros, atualiza o seu iOS, o seu software aí. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é consciência constante de quem Deus é. O amor perfeito lança fora todo medo. Enquanto a gente viver religião, o sobrenatural vai continuar esperando. Minha pergunta nessa noite é, você está vivendo religião ou sobrenatural? A religião é sobre o que eu fiz. O sobrenatural é sobre o que Deus fez. A religião se preocupa com a aparência. Jesus se preocupa com a gente. Não foi assim com aquela mulher que está prestes a ser apedrejada? Não foi assim com aquele cego que gritava e mandava ele calar a boca? A religião foi concluída. A religião foi concretizada. Jesus não veio para bater boca com a religião. Jesus veio para dar fechamento na religião. Concluir, fechar. A partir dali não é mais religião, é relacionamento. Enfrente os céticos e incrédulos do caminho. Enfrente-os com amor. No final de um culto, uma senhora me procurou e disse, pastor, eu sinto tanta saudade das músicas do Inário, das músicas da harpa, das músicas do cantor cristão. Será que, por que a gente não canta mais essas músicas, pastor? E assim, eu sou jovem, talvez a pergunta dela não faria sentido nenhum para mim, só que eu precisava respondê-la com amor. E eu disse para ela, pois é, irmã querida, é que o salmista diz, como é que é mesmo? Cantai ao Senhor um cântico novo. Nós estamos nessa batalha aí para tentar renovar. Ela é verdade, né? Glória a Deus. A senhora sabia que as canções antigas, que sejam nós, batistas, metodistas, alterofilistas, cantavam, muitos dessas harpas, desses hinários antigos, Lutero traduziu a Bíblia para a linguagem daquele tempo. Eles pegaram canções folclóricas seculares daquele tempo. Mesma coisa pegar o top 10 da rádio. Tiraram a letra e botaram tradução bíblica, sermões e fizeram. Então tem gente que fala assim, pastor, nos dias de hoje o mundo está entrando na igreja. É verdade, entra às 10 e sai salvo. Entra às 19 e sai salvo, não é isso? Essas cadeiras aí são para o mundo entrar na igreja, não é verdade? A igreja da cidade de São Paulo não existe para os santos de São Paulo, ela existe para os perdidos de São Paulo. E os santos vão atrás dos perdidos. Por quê? Os achados estão sempre atrás de mais pessoas para serem encontrados. Os transformados transformam, os perdoados perdoam. Você não foi chamado para ser um poço represado das bênçãos de Deus. Você foi chamado para o seu interior fluir rio de águas vivas. As bênçãos que chegam em você precisam chegar em mais alguém. Deus já fez algo bom na sua vida? Muito bem, celebre. E leve isso para mais alguém. Terceiro, decida arriscar em fé. Passar das críticas, passar do pensamento desse século, ou zeitgeist, é ir além. Metanoia não é só arrependimento para uma mente nova. Metanoia é meta e noia, é pensar acima, pensar além. Paulo diz em Romanos 12, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Metanoia não é só no dia que você se converteu. Metanoia é para todos os dias. Metanoia é uma decisão diária. Mente transformada nunca é suficiente. Até o dia de Jesus voltar, nossa mente estará sendo transformada e aperfeiçoada. Amém? Decida arriscar em fé. A sua mente sempre vai determinar um teto. Mas Deus não é bom de teto, Deus é bom de céu. Não tente conversar sobre teto com Deus, Ele gosta de conversar sobre o céu. Por isso, Rick Warren disse, você nunca encontrará em uma praça um busto em homenagem a um crítico. Já viu um busto, uma estátua de bronze em homenagem a um crítico? Não existe. Você vai precisar arriscar. Não estou dizendo que você vai irritar pessoas intencionalmente, sem inconveniente. Mas muitas vezes, gente, crítica não significa que você está no caminho errado. Muitas vezes crítica testemunha que você está no caminho certo. Chamaram Jesus de Beelzebu, amigo de pecadores, beberrão, glutão, falso profeta. Imagina se ele fosse parar na crítica. Ainda bem que ele tinha na playlist dele um ponto MP3 tocando que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. É o que Deus falou sobre ele. Às vezes a gente se afeta mais com o que as pessoas dizem e a gente não é, do que aquilo que Deus diz e a gente é. Sabe? Quem sabe você está aí remoendo muito. O que disseram sobre você que você não é. E Deus está dizendo: por favor, considere o que eu estou dizendo sobre você e que você realmente é. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Decida arriscar em fé. Fé nem sempre tem a ver com risco, mas muitas vezes terá. Sabe por quê? O pai da fé precisou viver assim. A Bíblia diz que Abraão saiu de um lugar que era confortável para ele, para ir para um lugar que ele nem conhecia. Se o pai da fé saiu da sua terra, do meio de seus parentes, para um lugar que ele ainda não tinha o GPS, quer dizer que fé é risco desde que é fé. Então, eu não estou dizendo para você arriscar em coisas que Deus já abençoou e já consolidou. Não é você olhar uma área da sua vida e falar: é ruim de eu não destruir ela, hein? Não, não é isso. Mas você tem uma capacidade de progredir e de avançar sem considerar em alta conta o risco, mas considerando em alta conta o que Deus está dizendo. Porque o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, se vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Com as chaves do reino, você tem uma responsabilidade: perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor já ligou aí em cima que falta ligar aqui embaixo? O que o Senhor já desligou aí em cima que falta desligar aqui embaixo? Gente, essa é uma pergunta para a gente fazer todos os dias, em todos os ambientes, até nos ambientes mais difíceis. Você não foi chamado para ser termômetro, você foi chamado para ser termostato. Não é só estar no ambiente e dizer: ah, o papo aqui está horrível, hein? O papo... Se não der para transformar, se retire, salmo primeiro, mas você foi feito para transformar atmosferas, você foi feito para transformar ambientes. Paulo e Silas na prisão, adorando a Deus, cantando, louvando. Manda essa e aquela outra lá. A situação sugeria isso? Nunca. Mas a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, Deus quebrou cadeias e correntes. Engraçado, né? A Bíblia podia citar só um dos dois. Por que cadeias e correntes? E não ou, e não somente um deles. Cadeias representa libertação coletiva. Correntes representam libertação individual. Quando você vive uma vida de adoração, e isso não é só cantar, é o estilo de vida, as escolhas de vida, por onde você passar, pessoas serão abençoadas e livres no coletivo, e pessoas serão abençoadas no individual também. Deus ama fazer assim. Tem coisas que ele abençoa no coletivo, tem coisas que ele abençoa no individual. Ele é Deus. 4. Confie que a sua restituição chegará. Sabe, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Convivemos apenas do termo restituição, porque a gente pode perder o novo. Às vezes na igreja a gente canta: tudo entregarei. A gente entrega tudo para Deus. E na próxima música a gente está: restitui. Eu imagino os anjos do céu nessa logística bipolar. Primeira música: tudo entregarei. Logística de ida para o céu. Deus, estou entregando tudo. Entregaram carreira, Deus, olha. Entregaram aí o relacionamento. Entregaram a inteligência. Colocaram na sua disposição. Ah, daqui a pouco restitui. Alguém puxa uma alavanca. Tsh, vira a esteira. Mudou de ideia. Quer de volta. É difícil. A gente tem que decidir. Eu já vi gente pedindo: Deus, me dá um emprego. Deus, me dá um emprego. Deus, me dá um emprego. A pessoa entra no emprego e fala assim: Deus, leva esse emprego endemoniado embora. Leva, 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 leva. Deus, me dá um namoro. Deus, me dá um namoro. Deus, leva essa pessoa satanizada da minha vida. Meu Deus. Você precisa decidir o que é bênção, o que é livramento. Deus não muda. As bênçãos dele não mudam. Mas a gente, às vezes, ainda é imaturo para perceber o que é e o que não é. Então, assim, peça para Deus segundo o coração dele. E se lembre de uma coisa, vale lembrar isso aqui: Deus não escolherá por você na maioria das vezes. Deus, escolha um cônjuge para mim. Deus olha assim, Deus rebobina. Ele escolheu a Eva para Adão. Primeiro problema, Adão falou assim: foi a mulher que o Senhor me deste. A partir daquele dia, Deus falou: nunca mais vou escolher ninguém para ninguém. É só escolher que joga a culpa em mim. Hoje o plano de Deus é diferente. Ele planta em você o Espírito Santo, a palavra dele, os princípios dele. E aí você, empoderado dele, escolhe com quem casar, onde trabalhar, qual igreja participar, qual carreira seguir, onde passar as férias. Deus me revela onde eu tenho que passar as férias. Gente, isso é missões, não férias. Missões a gente fala, Deus revela. Férias, vai. Não é verdade? Se eu falar assim, olha, temos duas passagens aqui para evangelizarmos no Oriente Médio. A pessoa vai falar, deixa eu orar para ver se é de Deus. Se eu falar, tem duas passagens para ir para a Disney, 5 dias, all included em todos os parques. É meu. Resposta de oração. Não é? Porque, simplesmente, gente, não estou culpando nenhuma em detrimento da outra. Se você é missionário e não quer ir para a Disney, Deus abençoe. Se você quer ir para a Disney e não está em missões, vamos lá, uma coisa de cada vez. Mas a gente tem tendência a ouvir aquilo que a gente está mais trabalhado para escutar. Aquilo que a gente está dando Google. É. Você tem facilidade para escolher aquilo que você já viu no Google. Agora, aquilo que você não viu é tendência de rejeitar. Então, confie que a sua restituição chegará. Restituição é o de novo, ou renovo. Mas não se esqueça do novo. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. O que interessante. O exército inimigo pensou que haviam exércitos ajudando o povo de Deus. Mas não tinha. Olha, terceirizaram a mão de obra. Gente, o que é a favor de Deus? É quando os resultados na nossa vida ultrapassam nosso intelecto, nosso network, nossa experiência no mercado, nosso tempo de convertido. Isso é a favor de Deus. É quando o fruto, o resultado é maior do que você poderia empregar. Eu contei isso aqui já. Quando eu passei para ser trainee num grande grupo de comunicação aqui do Brasil, 20 mil vagas para 10 candidatos. Eu passei em 11º. A pessoa que estava em 6º lugar desistiu e me ligaram, me convidaram, lá em 2011. Por quê? É o favor de Deus, é um plus, é algo a mais. Se você está conquistando só o que a sua mão pode oferecer, quão pouco é a sua colheita? Onde está o fator favor de Deus aí? Algo a mais, algo diferenciado, que você possa dizer, isso aqui na nossa família é a mão de Deus. Isso aqui no fim do mês é a mão de Deus. Isso aqui no fim do ano, uou, é a mão de Deus. Consciência constante de quem Deus é. É interessante que o exército de Deus fez um barulho maior do que eles realmente fariam. Dias difíceis sempre passam. Duas coisas que me lembram com esse ponto. Primeira, já virou até um conto, né? Um conto evangélico. Aquele homem que estava no ponto de ônibus, estava chovendo, e uma senhora também estava no ponto de ônibus. Lembra dessa história? O homem olha para a senhora e fala assim, que chuva, né? Que tempestade. Será que vai passar? Aí a senhora, com toda a calma, diz para ele, até hoje todas passaram. Posso dizer uma certeza sobre tempestades? Todas passam. Posso dizer uma certeza sobre dificuldades da vida? Todas passam. Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, essas não passarão. Se o seu dia está te cansando, deixa eu te dar uma receita. Anota aí. Decida cansar o seu dia. O seu dia só vai te cansar quando você não cansar ele primeiro. É uma luta. Uma semana foi cansativa porque você não cansou ela. Quando você cansa o seu dia, cansa a sua semana, cansa o seu mês. Eu me lembro Paulo dizendo, pois Deus estabeleceu boas obras de antemão para que as realizássemos. A sua missão de vida existia antes de você. E é para você estar sobre ela e não ela sobre você pesando. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, pois a bênção do Senhor não traz consigo dores. Poderíamos ter uma sequência de referências para refinar as nossas lentes diante desses momentos de dificuldade, gente. Quinto, troque o espírito do egoísmo pelo espírito da generosidade. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Quem deu nome aos animais no mundo em que vivemos? Deus? Não. Espírito Santo? Não. Jesus, o Verbo? Não. Quem deu nome para os animais? Adão, ou Adam, que significa humanidade. Sabe, se Deus quisesse dar nome para os animais, ele daria. Mas ele gosta de compartilhar tarefas para a gente interagir com ele. Ele não precisa, mas ele dá. É graça, favor imerecido. E aí a gente percebe que Adão deu nome aos animais. E Deus não falou, ah, isso aqui ficou nada a ver esse nome, dá outro. Não. Certas camadas do nosso viver, Deus não quer ir lá fazer, ele quer que você faça. Deus não vai lá pedir perdão para aquele seu tio ou sua tia que sempre pergunta dos namoradinhos, das namoradinhas no Natal. Sempre tem um do pavê para comer, quem sabe está brigado com ele. Deus não vai lá pedir perdão para ele. Um holograma espiritual vai aparecer, uom, ó, o fulano pediu perdão. Não, você vai lá e vai pedir perdão. Da mesma forma, a gente precisa abraçar isso e entender que tem coisas que Deus quer que a gente faça. Posso dizer uma coisa? Os dias da semana em que vivemos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou Monday, Tuesday, Wednesday, são pagãos, humanos. São dias, uma medida de tempo contada pelo homem. Quem deu o nome para os dias da semana? A humanidade. Deus coloca em você o poder de dar nome para os dias da sua vida. Amanhã será um dia de trabalho e resultados. Amanhã será um dia de inspirar as pessoas. Amanhã será um dia de catalisar as pedradas que dão em mim, devolvendo vida para as pessoas. O povo chegava para Jesus, fome, 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 né? Igual marido ou criança quando chega em casa, fome, 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 fome. O que Jesus fazia? Virar para eles e falar, fome, fome? Não. Pão, peixe, McFish, não é verdade? Tinha todo esquema. Por quê? Jesus catalisava. Não é porque um religioso veio e deu algo atravessado nele que ele... Não, devolve vida. Quando as pessoas lançarem morte contra você, você já está abençoado para devolver vida. Ah, mas aquela pessoa me amaldiçoou. Abençoe. Deixe Deus cuidar dela. Imagina se ela tiver o destino que sai da boca dela, seria terrível. Jamais perca o senso de temor a Deus. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Você não pode ser dirigido pelo medo, mas você não pode perder o temor. O que é o temor? Consciência constante de quem Deus é. A Bíblia diz isso. Medite nessa palavra de dia e de noite. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando chegue a tua velhice, não se arrependa dizendo, não tive prazer nelas. Consciência constante de quem Deus é. Não esqueça quem Deus é. Quando a gente esquece quem Ele é, a gente duvida das intenções. Também, creia na palavra liberada. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata. Conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta. E ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Se a gente não tiver sabedoria e tranquilidade, a gente não consegue interpretar o Antigo Testamento, não é verdade? Críticos criticam a Bíblia pegando trechos aleatórios do Antigo Testamento. Eu gosto do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus lia. Eu olho para a nossa capacidade de se impressionar com algumas coisas históricas. Talvez você se impressione muito com... Não sei, Game of Thrones, Vikings, Roma, não sei qual seriado ou produção cinematográfica de época te impressiona mais. Mas, gente, o Antigo Testamento é o que mais precisa nos impressionar. Não é porque ele está só escrito em preto e branco, mas se essas produções fossem feitas de forma fiel, o Antigo... Ah, é impressionante. Esse homem se opôs à voz profética, este servo do rei. E quando a palavra se cumpre,
O povo sai da cidade com tanta avidez para viver aquilo que Deus fez, que esse cara fica debaixo, é atropelado e morre. É bem Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, ele teria um recomeço. Não é para te chocar quanto a isso, mas para pensar no seguinte: o mover de Deus é extraordinário. Eu gosto de pensar nisso olhando dessa forma. No Antigo Testamento, era o mover de Deus Pai, e eles esperavam o Filho. No começo do Novo Testamento, é o Deus Filho andando entre eles, a promessa de Emmanuel, que nasceu de uma virgem. Na continuação do Novo Testamento, é o Espírito Santo dentro de nós. O que a gente está vivendo hoje, todos que vieram antes da gente, desejaram viver antes. Posso dizer algo? Eu não sei o tamanho dos seus problemas, mas a oportunidade da sua fé ousada é o que todo mundo quis viver até hoje. No Antigo Testamento, o legal era o mar se abrir e passar por meio das águas. No Novo Testamento, o legal era andar sobre as águas. E Pedro aproveitou. Mas no Novo Testamento, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Sabe, talvez o Mar Vermelho não se abra mais. Talvez você desça para a praia entre hoje e amanhã. Você fala, Deus, abre o mar aqui em Guarujá. Não vai dar. Eu poder botar meu guarda-sol em areia seca. Talvez não seja isso o padrão de hoje, mas ele pode. Talvez você não vai andar sobre as águas. Poxa, eu vou de São Sebastião à Ilha Bela, não vou de balsa, eu vou sobre as águas. Vai afundar. Mas o extraordinário, no tempo do Espírito Santo, a continuação do Novo Testamento, vem de dentro. É do seu interior que fluirão rios de águas vivas. O Novo Testamento não funciona sem oração. Não dá. Se desse, a gente falava. Ó, dá, vai tocando. Não dá. O Novo Testamento, a época do Espírito Santo, não funciona sem oração, sem os resultados dela, intimidade, fé, acesso. A religião funcionava sem intimidade. A partir do momento que não vos chamo mais de servos, mas de amigos, amigo estou aqui, é relacionamento, é intimidade. Como está a sua intimidade com Deus? Eu te digo, a intimidade com Deus, ela é regada, nutrida, dentro do quarto. Mas ela é experimentada lá fora. Você se lembra de Moisés? Joga o cajado, vira uma serpente. Pega de volta, vira um cajado de novo. Era o secreto? Não. Era o resultado do secreto. No secreto, você cresce com Deus. E em público, você percebe o tanto que você cresceu com Deus. É sério! No secreto, eu invisto, eu busco intimidade, não há pressa. Sabe, quem dera o nosso secreto fosse tipo a dona Florinda e o professor Girafales. O senhor por aqui, entre para uma xícara de chá. Já viu o Dono Florindo mandando os seus girafales embora? Chega, eu tenho que fazer minhas coisas. Não. Ou algum episódio que eu pedi. Sabe, Espírito Santo, bem-vindo aqui. Vamos ficar aqui, vamos curtir. Vamos esquecer os boletos. Essa medida em que não é o tempo Cronos que está mandando em mim, mas há uma porção da eternidade dentro do meu quarto. Eu te digo, a eternidade quer estar dentro do teu quarto. A eternidade quer estar dentro de você. E a eternidade quer se manifestar através de você. Puxa, todo mundo falou mal do chefe, por que aquela pessoa não? É porque ela tem eternidade dentro dela. Ela sabe que não precisa disso. Ela pode? Pode, mas não precisa. Último, 8. Aprenda com o trágico fim de todos os incrédulos. Versos 19 e 20, aqui já vamos encerrar. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso podia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Aqueles militares erraram, sempre precisamos aprender com os nossos erros e com o erro dos outros. Sábio não é aquele que aprende com o próprio erro. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Esse mundo hedonista vai dizer, você tem que errar para aprender. Eu te digo, com tudo aquilo que é erro dos outros, aprenda sem você ter que errar. E aí você arrisca. Excluindo esses erros, você aprende com outras coisas. Não dá tempo para a gente aprender errando. Eu te digo, a vida cristã não é uma vida empírica, é uma vida espiritual. Se a gente tiver que sempre errar para aprender, a gente vai morrer na praia. A gente aprende com o erro dos outros. O que Davi errou com Bate-seba e Urias, a gente não precisa cometer o que ele já errou. Que Moisés errou por bater na rocha, a gente não precisa fazer de novo, a gente já viu dele. A gente aprendeu com Judas, que não fez o caminho de Pedro, a gente não precisa fazer, a gente aprende com ele. Gente,
esse mundo é o que eles dizem hoje, um lifelong learning. É um aprendizado para a vida toda. Tem dispositivos de erros e acertos aí fora que eu te digo, você vai refinar um tantão aí de erro que você não precisa cometer. E que 2019 a gente tenha essa bênção sobre as nossas vidas. Vamos aprender com os erros dos outros. Erros desnecessários não baterão na nossa porta. Erros evitáveis não farão parte do nosso ano. Se alguma coisa a gente errar, a mão de Deus vai estar ali para nos segurar e nos fazer andar sobre as águas outra vez. E para fluir de dentro de você, rio de águas vivas. Será que tem algo represado aí dentro que precisa vir para fora? A logística do céu é assim. Às vezes eu preciso dar vazão a algo para que algo novo chegue. Sabe? É first in, first out. É o galpão de logística. Não tem como. Quando eu compartilho, eu não sou mais um abençoado. Eu sou um abençoador. Pastor, eu quero ser abençoado. Só isso. Deus te levantou para ser um abençoador. O abençoado foi abençoado um dia. Gente, entre os evangélicos, abençoado virou xingamento. Fulano quebra um negócio, ô abençoado, não é? Não dá para você ser só abençoado em 2019. Deus quer te marcar para ser um abençoador. O abençoador quer dizer que ele tem bênçãos constantes chegando e bênçãos saindo também para abençoar outros. Pastor, ninguém pagou minha faculdade. Que legal, você poderá ser alguém que vai pagar para alguém, não é verdade? Nem meu pai me deu meu primeiro carro. É, e por isso talvez você possa dar um carro para alguém. Não é porque alguém não fez por você que a graça de Deus foi pouca para que você faça por outrem. Gastei meu português, acabou. Entendeu? Ai, mas nem meus pais faziam isso por mim. É outra geração. Enquanto um planta, o outro já está colhendo. Vocês dizem que daqui a 4 meses os campos estarão brancos? Vocês dizem que há 4 meses haverá colheita? Eu vos digo, levantem a cabeça, abram os olhos. Os campos estão brancos e prontos para colheita agora. A sua medida de tempo vai levar um UFC da influência do céu. Submeta.
Não, isso aí leva 1 ano. Não, isso aí leva 10 anos.
A gente subestima o que a gente pode viver em 10. E a gente superestima o que a gente pode viver em 1. Falei isso várias vezes aqui. No último domingo do ano vou ter que falar. Não destrua, não imploda seu 2018. Tem coisas de 2018 que é degrau para 2019. Não é porque deu errado aqui que você vai fazer biquinho, postar uma lamentação no muro das lamentações facebookianas e chega. Não brinco mais. A bola é minha, vou levar para casa. Não. Tem coisas de 2018 que foi chato? Foi. Tem coisa de 2018 que foi amargo? Foi. Mas foi matéria-prima, para obra-prima que Deus vai fazer em 2019. E se não fizer 2019, faça em 20, 21. Mas Ele fará. Josué disse, pois as boas promessas que haviam sobre Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Ai dos opositores que tentam paralisar o mover do Deus vivo na sua vida, amém?